O Natal aproxima-se e certamente ainda tem presentes para comprar. Hoje o Ensaio Geral tem para si várias sugestões de livros, todas de autores portugueses, que dão sempre um bom presente de Natal. Os autores Francisco José Viegas, Alexandra Lucas Coelho, João Tordo e Posidónio Cachapa acabam de lançar novas obras. No programa desta noite revelamos um pouco das novas histórias que cada um conta. Mais à frente, entrevistamos Márcia. A cantora vai subir ao palco do Coliseu de Lisboa para assinalar 10 anos de carreira. Fique connosco nos próximos minutos, porque vamos começar por ir à livraria. A Luz de Pequim é o novo livro de Francisco José Viegas. Estão de regresso as aventuras do inspetor Jaime Ramos. É um livro que nos leva até à China, sim, mas que passa também por outras geografias. Desde logo, o Porto, a cidade de eleição deste velho inspetor da Polícia Judiciária, a quem Viegas já dedicou 9 livros. Em A Luz de Pequim, o leitor vai encontrar Jaime Ramos, mais velho, e confrontar-se com o passado e as suas antigas investigações.
O Jaime Ramos está sempre a fazer balanços. Ele não é propriamente uma pessoa ativa, saudável, como nós hoje concebemos os heróis contemporâneos, e portanto pertence a outro tempo. Está a entrar naquela fase final da sua carreira na Polícia Judiciária, e portanto faz balanços, mas não só ele, alguém faz por ele também. O que se passa a certa altura do livro é que a própria carreira dele é questionada, algumas investigações anteriores são questionadas, e tem muito a ver um pouco com o ambiente que nós vivemos hoje. Ou seja, as decisões dele tomadas há 20 anos, o inspetor Jaime Ramos, enfim, acompanha-me há 30, não é? Mas decisões dele tomadas há 20 anos, 25 anos, são questionadas à luz daquilo que pensamos hoje. E, portanto, uma nova geração que está a tomar conta daquilo que é a investigação policial questiona os seus métodos, questiona a sua maneira de agir, questiona até determinadas frases que ele disse há 20 anos. Exemplo, tu disseste isto? Sim, mas isto não se deve dizer. Não se deve dizer hoje, mas na altura dizia-se. E, portanto, é um balanço amargo, não é? Quer dizer, mas ele também não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa luminosa, não é? Não é uma pessoa que dá bons exemplos. Ele continua a comer, continua uma pessoa da velha cidade do Porto, não é?
Francisco José Viegas, o criador deste herói de outro tempo, é também ele, tal como Jaime Ramos, um apaixonado pela cidade do Porto. Em A Luz de Pequim, a cidade aparece retratada sobretudo pela sua marginalidade e criminalidade.
A imagem inicial de um cadáver pendurado na ponte Dom Luís enfrenta, ou pelo menos confronta, o Porto cosmopolita, aquela ideia da cidade cosmopolita visitada por turistas, e portanto é uma espécie de ameaça. E nós pensamos hoje, ao ver a cidade do Porto, como ao ver Lisboa, ao ver qualquer cidade onde nós, da qual nós tínhamos memória, nós imaginamos uma cidade cheia de apartamentos para alugar, de Airbnb, de hotéis, de turistas, e vamos esquecendo esse lado sombrio, não é? Esse lado da penumbra das cidades. Jaime Ramos não esquece. E à medida que vão sucedendo os acontecimentos, neste livro, ele vai revisitando esses lugares, não por casmurrice, mas porque, para explicar os acontecimentos, ele tem que recorrer a essas figuras, personagens que nós pensávamos que tinham desaparecido e não desapareceram. E, ao mesmo tempo, uma certa elegia e elogio desse Porto marginal. Não é um Porto muito feliz, o Porto do crime, o Porto da violência, mas também o Porto do abandono, não é? Nós pensamos sempre na nossa jovialidade contemporânea, que desapareceu. E não desapareceu.
Os mistérios para descobrir em A Luz de Pequim, um livro que Francisco José Viegas nos explica que há várias histórias cruzadas onde o leitor revisita também livros anteriores que têm como protagonista o inspetor Jaime Ramos.
Jaime Ramos tem diálogo, neste livro tem diálogo com o passado, com o seu passado de militante comunista que o leva a visitar um amigo que lhe pede ajuda. E é uma das histórias que mais me internece, esse encontro. Como o leva a visitar, justamente porque está sob inquérito, está debaixo do inquérito, o leva a visitar os casos anteriores. Os casos anteriores em que ele manifestamente falhou. Mas que são os livros que eu escrevi, não é? O que o leva também a repetir um bocadinho o lema beckettiano de falhar, falhar de novo, falhar melhor. Ele faz parte de uma geração de investigadores e de pessoas que não se distingue muito pelas suas vitórias. E ele diz a certa altura que, de facto, pronto, enganou as pessoas. Enganou-as deliberadamente, eliminou provas de crimes cometidos e defronta-se com um dilema, que é um dilema que percorre, penso eu, os inquéritos do inspector Jaime Ramos, que é o combate entre a justiça e a lei. Por um lado, a lei manda fazer uma coisa, a justiça manda fazer outra. E ele, como é um personagem livre, ou seja, é um personagem dos livros, pode fazê-lo. Mas na realidade isto não se deve fazer. E, portanto, este confronto acaba também por estar muito presente. Mas eu diria que se trata um bocadinho de um livro obsessivo na medida em que circula à volta do inspector Jaime Ramos, à volta da sua vida, da sua biografia, é uma espécie de vingança do destino em relação ao próprio Jaime Ramos. Porque se Jaime Ramos costumava dizer que eu não sou um polícia, eu faço biografias, as biografias das vítimas e as biografias dos criminosos, agora é a biografia do Jaime Ramos que está aqui em causa. E, portanto, está a ser avaliada. E isso é penoso para ele, mas tem alguns momentos que a mim me parecem particularmente dramáticos na medida em que ele enfrenta esse passado, enfrenta os personagens que o acompanham. Mas é disso que é feita a literatura em geral e a literatura policial também.
O livro Luz de Pequim tem a chancela da Porta Editora. Se quiser saber porque é que a cidade de Pequim está no título, melhor mesmo é ler este novo livro de Francisco José Viegas, o escritor que influenciou o autor de que lhe falamos a seguir e que acaba de lançar o seu primeiro thriller. No capítulo dos presentes de peso, este é certamente um deles. O escritor João Tordo acaba de lançar o livro A Noite em que o Verão Acabou. É o primeiro thriller escrito por este autor, que já venceu o prémio José Saramago e é um livro de mais de 600 páginas. Mas não se assuste, porque vai mergulhar numa história que o vai envolver e que tem como protagonista Pedro Taborda, um jovem português que conhece uma família milionária americana numas férias no Algarve. A história dele tem algumas referências familiares para João Tordo.
É uma família não muito diferente da minha, quando eu tinha aquela idade. A história começa em 87, na época das coisas todas dos anos 80 que nos faziam sentido, do ténis, a Fórmula 1, etc. E começa com o verão, numa casa no Algarve, em que um rapaz, o único filho homem de uma família de quatro, passam férias numa pequena cidade de Algarvia, e para a casa ao lado deles vão passar o verão uns americanos. Conta a princípio uma história de amor, uma história de um primeiro amor entre um adolescente e a filha mais velha desses americanos, que também terá mais ou menos a mesma idade do que o Pedro, não é, o protagonista. E esta história depois é interrompida com um amor que nunca é concretizado e que fica ali em suspenso, não é? Aquela coisa do primeiro amor que de repente desaparece e aquela ilusão toda que morre. E de repente damos um salto de 10 anos, 11 anos, e o protagonista vai para os Estados Unidos viver. Um bocadinho à semelhança do que eu fiz, vai estudar literatura e de repente está por ele envolvido num homicídio do pai desta rapariga. O curioso e a razão pela qual isto não é um policial é porque os polícias no livro são todos incompetentes. E, portanto, cabe ao protagonista e à filha do homem assassinado, de certa maneira, deslindar esta história. E depois o livro começa em 87 e só termina 30 anos depois.
Editado pela Companhia das Letras, em A Noite em que o Verão Acabou, o autor João Tordo confessa haver algumas semelhanças entre si e o protagonista Pedro Taborda, que parte para os Estados Unidos com a pretensão de se tornar escritor.
Ele é um pretendente a escritor que às tantas percebe que não tem vida para aquilo, porque às tantas casa-se e tem um filho, decide-se que fica numa vida de jornalista, só que a questão é que o caso não lhe sai da cabeça e o facto de ele ter passado esse verão muito intenso, de nunca se conseguir esquecer do seu primeiro amor, a Laura, e portanto acaba por escrever um livro sobre tudo o que lhe aconteceu desde 87 até hoje. Portanto, o Pedro é uma espécie de... é um facsímile meu, mas enfim, com outras características, obviamente. Eu embora tenha passado um verão, ou muitos verões, também naquele sítio que é descrito no livro, embora também tenha estudado em Nova Iorque, nunca me aconteceu nada semelhante, nunca estive envolvido num homicídio, espero nunca estar. Mas no caso dele, ele acaba por ser uma espécie de protagonista um bocado à força, mas depois também por sua própria vontade, porque ele tem um caso amoroso que não resolveu, e de repente tem um caso também criminoso que isto está para resolver. E então o Pedro é uma espécie de vítima das circunstâncias e ao mesmo tempo motor desta história.
Uma história que deu muito gozo a João Tor de escrever e que fez pensar já no novo livro.
Para mim, em particular, foi a época em que eu cresci. E por isso, durante os anos 80, eu fui um adolescente e tornei-me adulto já na viragem para os anos 90. E, portanto, para mim é uma época que marca muito a minha história.
Já tinhas todas as referências e o imaginário também.
E que estão no livro, não é? Porque às tantas há uma obsessão do pai do Pedro com o golfe, o ténis e a Fórmula 1, etc., que são coisas muito típicas desse tempo. E esses nomes todos surgem, não é? Do John McEnroe, Alan Prost, etc. E essas figuras todas marcaram essa época. E para mim era muito interessante escrever acerca desse tempo, já porque nunca o tinha feito desta maneira. E depois porque, enquanto adolescente, são essas as minhas recordações, não é? As minhas memórias. E também está aí a memória da primeira paixão que surge ali na adolescência, e isso é o que marca o princípio do livro e o que dá o tom à história. Ou seja, nós só vamos percorrendo estas páginas todas, que são 680, não sei o quê, porque há essa paixão não consumada que nos leva a querer saber o que é que vai acontecer ao Pedro e à Laura.
Para saber mais, poderá ler e oferecer este novo livro de João Tordo, A Noite em que o Verão Acabou. A seguir, um livro que nos vai levar ao Brasil.
A Bahia, estação primeira do Brasil.
Caetano Veloso canta A Bahia, a sua terra natal e a cidade sobre a qual a escritora Alexandra Lucas Coelho acaba de escrever o livro Cinco Voltas na Bahia e Um Beijo para Caetano Veloso. Depois de outros dois livros sobre o Brasil, Alexandra Lucas Coelho sente que escreveu agora o livro que faltava e para o qual tinha sido alertada pelo músico Caetano Veloso.
Se eu pensar assim, onde é que o meu Brasil começa? De facto, o meu Brasil começa na Bahia, nesse fim da infância, começo da adolescência, com o Jorge Amado, com o Caetano, com o João Gilberto. São as minhas primeiras memórias de Brasil. Quando morei no Brasil, como entre 2010 e 2014, como correspondente, eu não fui à Bahia nesse período. Eu tinha estado lá uma vez, havia muito tempo, nos anos 90, e de facto não fui à Bahia, mas eu acho que por eu achar que eu voltaria de facto à Bahia, então não dei uma prioridade assim à Bahia. Fui para o Pará, para o Amazonas, para Pernambuco, para o Maranhão, que eram lugares mais remotos para mim, e acabei por não ir à Bahia.
Ficou sempre a faltar isso.
Ficou a faltar, e por isso é que a Bahia não está no Vai Brasil, que é o primeiro livro que eu acabei por fazer sobre o Brasil, que é uma coletânea de crónicas, que justamente tem a ver com esse período em que eu morei no Brasil. Portanto, como nesse período eu não fui, não tem Bahia. E aí o Caetano, quando leu o Vai Brasil, ele disse-me logo na altura, foi muito gentil, mas disse: falta Bahia no seu livro. E claro que ele tinha razão. Mas isso ficou assim na minha cabeça. Mas
adormecido.
Não pensei, porque eu de facto não pensei que ia escrever sobre a Bahia. Depois eu fiz um longo romance, que é este romance Deus Dará, que é um romance todo passado no Rio de Janeiro, mas que mergulha na história em que liga Portugal e Brasil. Portanto, de algum modo vem de 1500 e, portanto, vem da costa da Bahia, porque é o princípio da nossa história conjunta.
E de Porto Seguro.
E o livro termina com um personagem a dizer que vai para a Bahia. Há um personagem que se vai encaminhar para a primeira praia onde um capitão da expedição do Cabral foi visto pela primeira vez por ameríndios e, portanto, houve uma troca entre eles. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu publiquei O Deus Dará, esse romance, em 2010. Em 2016, perdão. E eu própria fui fazer essa viagem que eu anunciava.
Este foi, contudo, o livro que Alexandra Lucas Coelho nunca pensou escrever, porque quando fez a viagem, que agora retrata, não foi munida dos seus habituais cadernos de notas. No entanto, havia alguns registros fotográficos e uma história por contar.
O Cabral não foi o primeiro português, o primeiro branco que os ameríndios viram. Ele chamava-se Nicolau Coelho.
Esse Nicolau acaba por ser também um encontro que teve nesta viagem, porque há um outro Nicolau que acaba por surgir quase como se tivesse viajado no tempo.
Foi uma grande coincidência. Quando eu fiz essa viagem, portanto, essa espécie de peregrinação pessoal, eu não tinha a menor intenção de escrever, que é raro em mim, eu não levei sequer um caderno. Portanto, eu nem tinha notas. Eu nem tinha notas para escrever este livro. Felizmente tinha bastantes fotografias, o que me ajudou foi um auxiliar de memória bom. Mas, de facto, foi uma coincidência incrível, porque eu acabei por fazer essa peregrinação com alguns amigos baianos, mas também entre esses amigos estava um jovem adolescente que se chamava Nicolau, que é um daqueles acasos que nós ficamos a pensar. Eu que sou, não sou crente, fico a pensar, Como é que estes acasos acontecem, não é? É uma espécie de Deus dos acasos, não é? Que se relaciona de alguma maneira com uma canção que o Caetano tem e que cita também o Jorge Amado, que é: quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar. E de algum modo eu senti isso ao longo da minha vida brasileira, e depois senti isso muito intensamente na Bahia, não é? Que é alguém que não é crente como eu, como o Caetano, de ser desafiado todo o tempo pela intensidade dos acasos e dos milagres que de algum modo ali confluem.
E o embaixador deste livro, o músico Caetano Veloso, e a sua história ganham hoje novo protagonismo no Brasil, liderado por Bolsonaro.
Eu comecei a escrever este livro quando faziam exatamente 50 anos, que o Caetano e o Gil estavam num palco em Salvador e iam ser expulsos do país, porque estávamos em plena ditadura militar, e foram para o exílio, e depois o Caetano viveu esse exílio, antes disso esteve preso, e é um trauma na vida dele, desde sempre. E de algum modo é estranho, porque os tempos que hoje se vivem, ou seja, quem hoje está no poder no Brasil, são justamente nostálgicos da ditadura, de uma forma assumida, que celebram torturadores, que celebram esses tempos da ditadura. Portanto, poder fazer este livro e relembrar justamente isso, relembrar o que foi a luta contra a ditadura e homenagear também o Caetano, que foi uma voz sempre, uma voz livre nesse tempo da ditadura, como é hoje uma voz livre contra a censura, contra todas as violências e as perseguições que estão em curso agora.
E o que é que Caetano Veloso irá dizer sobre este livro?
Isso temos que esperar que ele leia. O livro está a sair agora justamente no Brasil também e acaba de ser enviado ao Caetano. Eu não sei o que é que o Caetano vai achar.
Vamos então ver o que Caetano dirá e o que dirá o leitor a quem poderá oferecer este Natal, este Cinco Voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso, um livro de Alexandra Lucas Coelho, editado pela Caminho. A seguir, mais um livro, uma história de uma mulher chamada Madalena. Vai de partida. Madalena faz-se ao mar no navio de cruzeiro, pouco depois de ficar viúva. Esta é a personagem principal do novo livro de Posidónio Cachapa, A Vida Sonhada das Boas Esposas.
A Madalena é isso mesmo, ela é muito portuguesa. Ela penso eu que ela encarna um bocadinho o espírito de muitas mulheres da sua geração, que viviam uma vida que estava um bocadinho programada e de repente acontece qualquer coisa e a programação falha. E a pergunta é: o que é que eu faço agora, não é? Esse incidente vai fazer com que ela vá viver não a vida que as outras pessoas esperavam que ela tivesse, ou seja, corresponder às expectativas, mas a viver a vida que ela sonhou e enfrentar os desafios que uma vida sonhada sempre traz, não é? Porque entre o sonho e a realidade há sempre assim um, como diria o Fernando Pessoa, uma distância de verbo.
Madalena, que viveu uma vida dedicada ao marido, deixa para trás os filhos e embarca nesta aventura. Consigo leva na memória as personagens dos romances cor-de-rosa que lia quando era nova.
As leituras que ela tinha eram leituras hiper-românticas, não é? De maneira que ela ficou sempre com uma ideia que, se um dia tivesse a oportunidade de viver a vida que ela sonhava, essa vida seria hiper-romântica. Eram as referências que ela tinha. E o que vai acontecer é, no momento em que se abre essa possibilidade, ela vai agarrar-se à primeira referência que tem. E a primeira referência era de uma visão romântica, com um homem especial, com a vida sonhada, não é? E pronto, e eu acho que para a personagem é importante fazer esse encontro com o seu passado, para depois eventualmente partir noutras direções, que é o que ela depois vai fazer, sem querer estar aqui a adiantar muito.
Este novo livro de Posidónio Cachapa, editado pela Companhia das Letras, lança um olhar sobre as expectativas que os outros têm de nós e deixa uma mensagem de esperança e liberdade.
Acho que há muitas pessoas que às tantas desistem de viver a sua vida para viver em função daquilo que as pessoas querem delas. Porque, no fundo, todos queremos a mesma coisa, não é? Queremos que gostem de nós, queremos ser amados, queremos que a nossa família, sobretudo, nos ame profundamente e ama. Não é, o problema não é esse, o problema é que nós achamos às vezes que eles deixarão de nos amar se nós não fizermos aquilo que eles acham que nós deveríamos fazer. E então às vezes vivemos um pouco contrariados. E um dos grandes temas para mim é o tema da liberdade de existir, a liberdade da pessoa ser ela tal como deveria ser, não é? Que possa realizar o seu potencial. É um tema que me interessa muito. E neste caso fui buscá-lo através desta mulher, que está na idade em que a maior parte das pessoas já não tem expectativas sobre si própria. Numa idade em que as pessoas acham: ah, pronto, não fiz, paciência, já não se faz. E eu como acredito que nós podemos sempre fazer alguma coisa pela felicidade, pela nossa própria realização, cria esta Madalena e ela vai prosseguir o seu caminho de felicidade.
Posidónio Cachapa, o autor de A Vida Sonhada das Boas Esposas. Agora temos mais livros para si. São as habituais sugestões de Natal de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
Livros para o Natal é uma necessidade absoluta para quem tem a paixão da leitura. Até ao final do ano haverá aqui muitos livros e hoje começamos com um belo lote e muitas ideias. A Companhia das Letras acaba de publicar em Portugal uma obra-prima de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. A língua portuguesa está aqui na pujança da sua força. Miacoto publica na Caminho o universo num grão de areia, onde encontramos a riqueza da diversidade humana e literária de um grande escritor. António Lobo Antunes publicou na Dom Quixote A Outra Margem do Mar, a partir da sublevação na Baixa do Cacanjo, em Angola. José Luís Peixoto publica na Quetzal Editores Autobiografia e propõe-nos uma ambiciosa descoberta de José Saramago como personagem literária. Assírio e Alvim publica Obra Poética de David Mourão Ferreira, um acontecimento, sem dúvida. A obra poética 1948-1988, O Cancioneiro de Natal e três conjuntos de poemas impressos depois do primeiro livro, Lisboa, Luz e Sombras, Música de Cama e Rime Petros. A Temas e Debates, pública de José Vial Moutinho, Histórias do Meu Tempo, de Camilo Castelo Branco, uma antologia clássica. A Manuscrito dá a estampa de José Manuel Garcia, Fernão de Magalhães, herói, traidor ou mito, para podermos conhecer uma extraordinária expedição de um português pioneiro entre os pioneiros. A Quetzal publica de Frederico Lourenço o tomo segundo do volume 4 da Bíblia, fechando-se a tradução dos livros sapienciais. Ainda a Quetzal dá-nos uma beleza que nos pertence. Uma coleção de aforismos e citações de José Tolentino Mendonça sobre o sentido da vida, a beleza das coisas e a presença de Deus. A Gradiva publica do Padre Anselmo Borges conversas sobre a vida, as religiões, Deus, para ir além dos lugares comuns. A Tita da China publica Monstros Fabulosos, de Alberto Mangeld, que já aqui falámos, que é uma viagem extraordinária aos amigos literários de um escritor que põe a imaginação ao serviço da cultura. A Quetzal tem ainda para nos dar Uma Causa Improcedente. É uma edição já de um ano anterior, de Cláudio Magris, onde temos o confronto com a obsessão da guerra, a guerra de todos os tempos. E a Gradiva publica, de Judite Canha Fernandes, Um Passo para Sul, Prémio Revelação Agostina Bessa Luís de 2018. As Letras Errantes publica, de Chesterton, A Estalagem Volante, com tradução de João Carlos Becker de Assunção, uma obra inesquecível. De Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura, A Cavalo de Ferro publica Conduz o Teu Arado sobre os Ossos Mortos, onde encontramos as qualidades de uma escritora que liga a memória, na circunstância de uma ativista dos direitos dos animais, a um forte sentido humanista. E nesta altura, não devo esquecer ainda o livro Padre João se Abre à Sua Maneira, um retrato muito vivo de uma personalidade multifacetada com um especial carisma. Os autores são José Luís Ramos Pinheiro e Raquel Arcacis, a editora é Dom Quixote. E podemos contar com uma vida de militância, de fé, de cidadania, de amizade e também de humor. Um Santo Natal.
Deixamos uma última sugestão musical. Márcia vai estrear-se no palco do Coliseu de Lisboa no próximo dia 18, quarta-feira da próxima semana. Será um concerto que marca 10 anos de carreira. Recebemos por isso a Márcia no estúdio do Ensaio Geral para saber o que significa este momento.
Então, antes de mais, olá. Obrigada por me receberem aqui mais uma vez nesta casa. Olá a todos os que estão a ouvir. Respondendo à tua pergunta, é de facto um momento muito desejado, uma sala muito desejada pela história toda, pela autenticidade, pelo charme que o Coliseu dos Recreios tem.
Sempre sonhaste fazer um espetáculo a solo?
Sempre não sonhei, porque achava precipitado fazer isto mais cedo, de modo que comecei a sonhar com isto há coisa de um ano. De facto o que eu queria mesmo era o Coliseu. E fazer 10 anos de discos era um bom marco para mim. Já uma consistência, para um percurso para celebrar.
Como é que preparas este espetáculo? Tens andado em ensaios?
Sim.
O que é que também vais de oferecer de especial a quem vai ao Coliseu?
Nós pensámos num espetáculo que celebrasse daquilo que foi o mais importante ou que me fez crescer nos últimos 10 anos de carreira, não é? Que é a minha relação com o público. O público foi, de facto, o elemento mais significativo no meu crescimento. São as pessoas que ouvem a minha música que transformam isto tudo que eu faço num grande prazer e às vezes até numa missão, não é? Há aqueles dias piores em que uma pessoa se põe em causa e questiona porque é que está a fazer canções. E de facto, até parece que nem é por acaso que as pessoas mandam-me mensagem precisamente nesses dias.
Gostas de conversar com o público quando estás em palco, mas também gostas de receber aquilo que a tua música faz nas pessoas.
Sim, é um alento. Eu acho que é mesmo uma parte mágica da música, é perceber de que maneira, eu acho muito generosas as pessoas que mandam essas mensagens. Às vezes há umas que não acreditam mesmo que sou eu que estou a ler, mas sou. E eu acho muito generoso as pessoas partilharem isso comigo.
E o que é que te dizem habitualmente?
Fogo, tanta coisa. Contam-me histórias do que é que aconteceu, determinada pessoa que perderam. Depois contam-me como é que a música ajudou em determinada fase a ultrapassar aquele momento mau. Sei lá, tenho tantas mensagens. És capaz de dizer aquilo que eu não sou capaz de dizer. São mensagens muito bonitas, às vezes dão mesmo um sentido. Eu tento sempre não terminar as canções em negativo. Entendes o que eu quero dizer? Eu tento sempre dar uma brecha de luz na letra.
Aquela, o Bom Destino.
Por exemplo, o Bom Destino tem um bocado essa vontade de te puxar para cima e dizer, às vezes parece que o mundo está tudo contra ti. Não. Ninguém aposta no teu fracasso, ninguém se abate se ele acontecer. Dizem que os bons não nascem por acaso, tens tanto a fazer. Todas essas canções, vou ver, mas há várias em que dizem, também tenho uma que é o lado oposto, que é uma música muito importante para mim. Nós incluímos agora no set neste alinhamento. Foi uma música que eu estive a fazer durante imenso tempo. Eu só tinha a parte final, que é considerado quase um refrão, e depois é que eu fiz o verso. E diz mesmo ali: mora dentro de nós uma esperança que dá sentido quando eu ando, movo assombro que há do desencanto esquecido nos teus braços. Isso, essa música, acho que mostra precisamente essa companhia de que eu estava a explicar do público, que eu às vezes sou essa companhia para o público e o público retorna isso para mim e passa a ser a minha companhia.
Tu já falaste aqui, já usaste palavras como missão, já falaste de crescimento, de passagem do tempo. Uhum. Há um lado nestes 10 anos de carreira que percebemos que há de facto um amadurecimento também, não só da música, como também de ti, da forma como tu escreves. Sentes isso nestes 10 anos de carreira?
Sem dúvida que as coisas acompanham-se uma à outra, não é? A minha maneira de escrever é muito interna, eu não invento nada. Eu sinto que aquilo que eu sinto depois passa para uma canção. A vida vai se desenvolvendo e nós vamos crescendo, e eu tenho a sorte da minha vida crescer pessoalmente para o lado da felicidade. É uma coisa que eu prezo bastante. O facto de eu passar a sentir-me bem em palco e a amar o ato de cantar em público, esse crescimento deve-se ao carinho de toda a gente que ouve a minha música e que a sente daquela forma tão íntima.
E para fecharmos esta boa conversa, vamos dar espaço à música. Deixas ao auditório do Ensaio Geral um dos temas que ofereces para este Ensaio Geral. O que é que nos vais tocar?
Olha, vou tocar O Amor Conforme, que é uma das canções que eu mais gostei de incluir neste último disco, No Vai e Vem. Uma canção onde eu imaginava uma mulher, porque é um disco muito feminino e de superação, imaginava uma mulher que sentia esta coisa triste de ser deixada, mais ou menos, não sabe se está a ser deixada, mas a espera. E então essa angústia é tão grande que ela pensa, e se eu mandasse tudo ao ar, se eu me fosse embora? E então entra num sonho, não é? Nós traduzimos isso no disco com um enorme reverb e eu espero traduzir isso agora no vídeo que eu próprio vou realizar sobre isto, que vai sair em breve.
Obrigada, Márcia.
Tu não tinhas dito nada, eu agia conforme. Tentei matar o tempo que agora me some. Eu olhei pela janela, parecia um dia cansado. Eu sempre em sentinela, tu sempre atrasado. Fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custe. Assim vais ter de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto. Fui à rua fora procurar mistério. Tinha visto nada, eu nem sabia o meu nome. Fui vendo ao longo da estrada a sombra que consome. Mas eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custe. Agora tens de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto e fui-me embora procurar mistério. Tu não crias mesmo nada, tu não contavas as horas, tu crias só o tempo que agora te sobra. Fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custe. Assim vais ter de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto. Fui rua fora procurar mistério.